Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estaremos com vocês nesta manhã até o horário de 11 horas neste programa falando sobre a Palavra de Deus. E está também comigo aqui no estúdio da Rádio Ativa FM nesta manhã o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. É uma alegria estarmos novamente esta manhã para conversarmos sobre a Palavra de Deus e ouvir uma mensagem bíblica. Nós estamos numa série sobre os 10 mandamentos e a mensagem de hoje tem a ver com o terceiro mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, onde a palavra de Deus ordena: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pastor Daniel, o que que significa uma coisa sagrada?
Bem, pastor Adriano, a palavra sagrada vem da ideia de ser santo, e santo é aquilo que é separado e consagrado a Deus propriamente. Então nós chamamos certas coisas de coisas sagradas. Quando uma coisa é sagrada, quer dizer que ela é dedicada a Deus, então ela é tratada de uma forma diferente, até em respeito à grandeza de Deus, à importância que Deus tem acima de tudo. Aquele que nós mais respeitamos, aquele que nós mais amamos, e aquele que nós sabemos, que é o nosso Deus, o nosso bem supremo. Então, por exemplo, falamos de um dever sagrado. Um dever sagrado é um dever que nós não falhamos com ele por nada. Nós estamos dispostos a morrer, mas não a falhar com esse dever. Afinal de contas, é sagrado. É um dever que eu tenho para com o meu Deus, que é acima de mim, acima de tudo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, então isso aqui é sagrado. Eu não deixo de fazer, eu não falho de forma nenhuma. Nós falamos, por exemplo, da Bíblia ser a Bíblia sagrada. Então nós tratamos a Bíblia com reverência, uma coisa muito especial. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Como ela veio de Deus e é a mensagem de Deus para nós, é uma palavra que eu não desacato, eu respeito, eu amo, eu aprecio, eu trato a Bíblia como eu não trataria nenhum outro livro, porque é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, uma coisa diferente. Então, sagrado está relacionado a isso aí.
Pastor Daniel, ao mencionar a Bíblia, você disse que nós temos que tratá-la com reverência por ser ela a palavra de Deus. O que é reverência? Você pode explicar para nós um pouco mais sobre isso?
Sim, a Bíblia enfatiza muito a ideia de reverência. Reverência é uma atitude de respeito. Por exemplo, quando eu tenho reverência por Deus, eu me aproximo de Deus com temor e tremor. É um respeito que entende que Deus não é como eu sou e eu não posso tratá-lo como um colega. Eu tenho que tratá-lo como o grande rei, muito mais que qualquer rei humano. Um rei que eu tenho que me aproximar com o respeito que demonstra que eu entendo quem ele realmente é e a sua grandeza e a sua majestade. Então, por exemplo, quando nós oramos a Deus, nós não podemos falar com Deus sem demonstrar reverência. Nossa atitude nunca pode ser uma atitude desrespeitosa, uma atitude leviana. Nós nunca podemos falar com Deus de uma forma que trata Deus como se eu pudesse dar ordem para Deus. Muito pelo contrário, eu tenho que aproximar de Deus com o espírito de súplica, com o entendimento de que Ele é grande e eu sou indigno até de aproximar dEle. Se eu tenho reverência, por exemplo, pela palavra de Deus quando eu leio a Bíblia, então eu leio com o espírito de submissão, entendendo que ali está não somente a verdade mais pura, que eu tenho que aceitar como verdade, mas também que eu tenho que me conformar com seus ensinos, eu tenho que me conformar aos seus mandamentos, e assim eu vou me submetendo a Deus, e isso é uma atitude de reverência. Então, isso é muito importante quando nós falamos sobre nossa aproximação de Deus. Se eu cultuo a Deus, a Bíblia muitas vezes fala de um culto solene, eu tenho que cultuá-lo com uma atitude também que demonstra reverência. Eu não posso ser, vamos dizer assim, irreverente, agir de uma maneira displicente com Deus no culto de Deus. Não, eu tenho que me aproximar de Deus para cultuá-lo com essa percepção de que eu estou realmente lidando com o Criador Todo-Poderoso do Universo, que me ama e me aceita por Cristo Jesus, mas também que não pode ser simplesmente tratado como qualquer outro ser. Ele é especial de uma forma como nenhum outro ser é. Então, uma atitude de reverência.
Ok, nós falamos então sobre aquilo que é sagrado, que Deus é santo, nós falamos sobre a reverência devida ao Senhor, e como que esses conceitos estão associados com o terceiro mandamento, que é o tema de nosso programa hoje. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que que nos ensina então o terceiro mandamento, pastor Daniel?
Bem, quando a Bíblia fala sobre nome, o nome de Deus, é claro que o nome representa quem Deus é. Então eu tenho que tratar a pessoa de Deus e o nome de Deus, que remete a quem ele é, com reverência, como algo sagrado também. Eu não posso simplesmente tratar a Deus, a pessoa de Deus e o seu nome, como se fosse uma coisa leviana, como uma brincadeira. Eu não posso deixar de reconhecer que quando eu menciono a Deus e quando eu falo sobre Deus, eu estou falando sobre o ser supremo. Eu tenho que sempre estar tratando dessa maneira. Então eu não posso ser inconsequente na maneira em que eu falo de Deus. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma atitude que pode demonstrar uma falta de respeito com a grandeza de Deus, tomando o nome de Deus. Recentemente, nas eleições presidenciais, tivemos um candidato que, por causa da sua forma de falar, referindo-se a Deus, ele fala com um certo sotaque. Embora ele sempre tentou falar de Deus, realmente pensando em Deus e com um devido respeito, muitas pessoas pegaram a sua maneira de falar sobre Deus, por causa do seu sotaque regional e tudo aquilo, e começaram a transformar isso numa brincadeira. E quando as pessoas fazem uma brincadeira e simplesmente jogam o nome de Deus no meio e fazem isso como uma coisa para se rir a respeito, isso demonstra uma falta de reverência para com quem está sendo ali referido no nome de Deus. Então temos que tomar cuidado com essa questão e entender que quando falamos de Deus, sempre devemos realmente colocar o peso associado a isso em nossa conversa e não colocar isso como uma coisa banal. Devemos falar de Deus com reverência e tratar o nome de Deus como algo sagrado.
Como você mencionou nesse episódio relacionado às eleições, nós precisamos de fato refletir sobre isso e aprender, porque há muitas brincadeiras que são feitas usando o nome de Deus ou referindo-se à pessoa santa do Senhor de maneira inadequada, imprópria, violando a palavra do Senhor. Nós vamos agora ouvir uma música e logo após ouviremos uma mensagem sobre o terceiro mandamento.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Êxodo capítulo 20, o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse terceiro mandamento, um mandamento que eu creio que é pouco compreendido em nossos dias. A cultura mudou tanto do que naquele período, que essa linguagem às vezes não seja tão um pouco obscura e é difícil de entender o que ela significa. Por isso nós estaremos hoje explicando esse mandamento e como ele se aplica. Nós vivemos numa geração extremamente irreverente. Nós vemos isso de muitas maneiras. Nós vivemos numa época em que a irreverência é totalmente aceita, é uma norma. Certo escritor falou sobre a questão da reverência nessas palavras. Em nossos dias, as pessoas têm liberdade para dizer que Deus não existe, ou são livres para declarar que Ele existe de fato, mas que Ele é vil e cruel. Temos a liberdade até para zombar sarcasticamente, dizendo que Deus gostaria muito de existir se Ele pudesse. É perfeitamente tolerado se alguém falar de Deus como se fosse uma metáfora ou uma mistificação. Pessoas se levantam como juízes e ousam criticar a Deus por não fazer o que eles acham seria o melhor e por fazer o que eles julgam impróprio. E diante de tudo isso, não é nem que ninguém os pune, nem protestar alguém protesta mais. Mas, por outro lado, se alguém aparecer falando de Deus como um juiz severo, como um que devemos temer, como uma razão urgente para mudarmos de comportamento, abandonando nossas condutas ímpias, essa pessoa, o mundo moderno, tentará calar se puder. Já se foi a época em que acreditávamos que o ímpio deveria ser punido por sua irreverência. Hoje recriminamos a reverência do fiel. E realmente isso é uma verdade nos nossos dias. Nós temos uma inversão tal que se você realmente exige que Deus seja respeitado, que Deus seja reverenciado, as pessoas te criticam por isso. Mas por outro lado, se você for desrespeitoso ao extremo, dificilmente as pessoas vão falar alguma coisa sobre isso. Há piadas sobre Deus que retratam a autoridade de Deus como uma coisa insignificante. Pessoas frequentemente contam piadas de pessoas que morreram e chegaram perante Deus, e ali Deus é praticamente retratado como um idiota em muitas dessas piadas. Ou que pessoas vão para o inferno e encontram condições até mesmo engraçadas no inferno. Essas coisas todas demonstram a irreverência com que nós tratamos as coisas mais sagradas. Os programas humorísticos frequentemente lidam de pecados e coisas da maior gravidade moral como se fosse motivo de riso. Tratam também do próprio Deus como objeto para suas brincadeiras. Há programas humorísticos que apresentam um homem velhinho lá com a barba comprida representado como Deus e usam isso para assuntos de suas brincadeiras. E realmente essa atitude demonstra a falta de sensação de reverência que predominou nossa sociedade já. Nós não conseguimos nem mesmo perceber que essas coisas são blasfêmias contra Deus e achamos graça. Quando nós tratamos Deus ou tratamos o seu nome de uma maneira desrespeitosa, é muito mais grave do que quando nós tratamos o próximo de uma maneira desrespeitosa. E nós devemos tentar acordar o povo de nossos dias para isso. E nada melhor do que voltar simplesmente à Bíblia e ler a Bíblia para compreender essas questões. A Bíblia nos mostra, é ordenado ter reverência para com Deus e para com seu nome. Diz assim, por exemplo, os Salmos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributar a Deus, glória. Mas qual glória? Não é qualquer glória, a glória devida ao seu nome, uma glória à altura dele. Isso é que nós devemos dar a ele. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo ensinou, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que dele fala na oração modelo é o quê? Santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Nós devemos compreender que essa atitude de glorificar a Deus e honrar o seu nome é básico na compreensão bíblica de ser um servo de Deus. A Bíblia nos fala várias vezes que nós devemos adorar a Deus com temor e tremor. Isso não é uma atitude frívola em relação à religião, não é uma atitude que servir a Deus é um oba-oba, como muitas vezes as pessoas têm a tendência de tratar, mas é uma atitude de realmente ter reverência com Deus, de aproximar a Deus e a adoração de uma maneira extremamente séria, de consagrar nossas vidas a Ele de uma maneira intensa e não apenas superficial. Malaquias capítulo 2, no verso 5, diz desta maneira, minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz. Aqui a Bíblia fala que ele temeu e tremeu por causa do meu nome, do nome de Deus. Veja a reverência, o respeito que ele tinha para com o nome do Senhor. E nós temos muitas vezes hoje uma visão medíocre da grandeza de Deus. Muitas igrejas têm adotado uma perspectiva de um Deus que é um Deus muito inferior ao Deus verdadeiro que a Bíblia nos apresenta. E o resultado disso é que nós temos uma porção de outros males menores na igreja, exatamente porque nós perdemos o senso da majestade de Deus. Nós perdemos a capacidade até de adorar a Deus e de chegar perante Ele com reverência, em silêncio e nos humilhar diante de Deus. Nós achamos muitas vezes que nós podemos apenas tratar com Deus como se fosse o nosso igual. onde mais nós vemos realmente as pessoas levando a sério a questão de reverência, a questão de confissão de pecado, a questão de se humilhar diante de Deus. Uma coisa muito rara hoje em dia. E eu percebo, irmãos, que as formas modernas de cristianismo que nós estamos criando em nossos dias estão produzindo poucos cristãos que realmente são capazes de apreciar e de experimentar o que é reverenciar a Deus. Isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito urgente. O Salmo 46, veja o que diz o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse convite de Deus, será que há muitas pessoas que compreendem isso hoje? Que conseguem chegar diante de Deus e se maravilhar com Deus? E ficarem realmente abismados, ficarem em silêncio, aquietai-vos, ou seja, de estarem tão maravilhados com a grandeza de Deus que perdem até a fala? Mas é isso que deve ser a nossa perspectiva dele. E uma coisa que nós podemos observar, quando nós estudamos o que tem acontecido nas igrejas cristãs nos últimos anos, nós temos visto que tem sido um período em que a igreja cristã tem crescido muito em números, mas embora nós estamos muitas vezes crescendo de maneira externa, numericamente, muitas vezes nós estamos tendo perda da qualidade interna de nossa adoração, da nossa reverência, do nosso conceito de Deus. E a qualidade da nossa religião se mede realmente pelas condições internas com que nós adoramos a Deus. E se nós compreendemos isso, pode ser que de fato, embora nós estejamos crescendo em certo sentido no mundo, talvez estamos perdendo mais pela qualidade do que nós estamos realmente ganhando à medida que estamos crescendo. E a única maneira de corrigir esse mal é realmente voltar à Bíblia e redescobrir a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, como a Bíblia nos apresenta. As pessoas estão tratando a graça de Deus e a sua salvação de uma maneira muito barata, como se o pecado fosse normal e a santidade fosse opcional. E tudo isso é o resultado de não reconhecer quem realmente é o Senhor e qual a reverência e o respeito que nós devemos a Ele. Então esse mandamento que nos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está falando exatamente disso, de reverenciar o Senhor, reverenciar o seu nome. Agora, o que significa tomar o nome de Deus em vão? O que seria tomar o nome de Deus em vão? Quando a Bíblia fala do nome de Deus, é claro que isso está envolvendo imediatamente aquilo que o nome de Deus representa, a sua qualidade e os seus atributos. Então, a primeira maneira em que as pessoas tomam o nome de Deus em vão é quando fazem referência ao nome de Deus ou os títulos de Deus de uma maneira frívola ou vazia, de uma maneira que tratam como se fosse algo insignificante, sem nem pensar no que estão falando. Frequentemente as pessoas dizem assim, por exemplo, ai meu Deus ou meu Deus, e falam assim como se fosse uma espécie de expressão. Agora, é verdade que frequentemente as pessoas falam meu Deus, realmente pensando em Deus e clamando a Deus. É uma invocação quando nós clamamos o nome de Deus. E se não é realmente uma oração, então é tomar o nome de Deus em vão. E a pessoa vai falando por hábito, uma forma de praguejar, porque estão bravas e aborrecidas, então gritam o nome de Deus ou coisa assim. Uma vez, fazendo uma pesquisa entre crianças, estavam tentando sondar o conhecimento bíblico e religioso que as crianças tinham. Perguntaram a um determinado menino, o que você entende do nome Jesus? Jesus? Ah, isso é uma palavra que meu pai grita toda vez que ele fica muito bravo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Ele está substituindo por um palavrão o nome do Senhor. Também vamos olhar em Levítico 19, verso 12. Nós encontramos uma outra forma de tomar o nome do Senhor em vão. O mandamento diz assim, não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Aqui a Bíblia diz que é profano falar dessa maneira. Jurar, a pessoa diz assim, né? Eu juro por Deus e depois não cumpre. Jurar falso pelo nome de Deus é também tomar o nome do Senhor Deus em vão. Vamos para o capítulo 34 de Jeremias. Vamos ler no verso 15. Não há muito havias voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixando-os à vontade, já tinhas despedido forros e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. E se você ler aqui o contexto, o povo estava em apuros, realmente a Babilônia estava os atacando, e o povo foi e clamou a Deus e falou, Deus, o que nós fazemos para o Senhor nos perdoar, para o Senhor voltar ao nosso lado? E sabe o que Deus falou com eles? Deus mandou pela boca do profeta Jeremias falar com eles, arrependam do pecado. Abandone o erro, repudie as vossas ações más. Inclusive, uma coisa que estava acontecendo na nação de Israel é que eles haviam tomado pessoas para serem seus escravos. Estavam escravizando as pessoas. E Deus disse, liberta os escravos. Aí sabe o que o povo fez? O povo espertinho, olha só. Eles foram lá, libertaram os escravos. Ah, então pode ir, todo mundo pode ir livre. Aí passou o sufoco, passou o perigo. Não mais estava a ameaça tão grande quanto parecia antes. Aí voltaram lá e falaram assim, quem te deu liberdade? Volta lá que você é meu escravo. E pegaram os escravos tudo de volta. Agora veja só, o que a Bíblia está nos mostrando aqui, que fazendo isso, ele diz aqui no verso 16, mudastes, porém, e profanastes o meu nome. E profanar o nome de Deus é profanar aquilo que o nome representa. Vamos também para Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, no verso 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Aqui a Bíblia diz que Deus condena o profeta que se levanta para falar, Deus falou comigo, e vai e prossegue falando uma coisa que Deus não falou com ele. Ele é um mentiroso, ele diz, Deus me revelou, e Deus não revelou. Está tomando o nome de Deus em vão. Não foi Deus que mandou falar, mas ele está dizendo que foi. E quantas pessoas estão fazendo isso hoje, alegando toda hora, Deus me falou isso e Deus me falou aquilo. Certa moça foi pedir conselho ao seu pastor, dizendo assim, olha, eu preciso conversar contigo, eu estou muito confusa sobre uma coisa. Um rapaz aqui, membro da igreja, me pediu em casamento e disse, Deus me revelou que eu devo me casar com você. Aí eles ficaram noivos, ela aceitou a sua proposta. Daí passou alguns meses, ele veio e falou com ela assim, olha, Deus me revelou que eu não devo casar com você. E ela disse, mas Deus não tinha revelado que era para a gente casar? E ele disse, sim, mas aquilo não era Deus. Agora, gente, isso é muito sério. E o pessoal está fazendo brincadeira com o nome de Deus. Agora, veja o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 14, o verso 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Agora veja só, profetizar falsamente em nome do Senhor, dizer, foi Deus que me falou, foi Deus que me revelou e Deus não revelou, isso é também tomar o nome do Senhor em vão. Agora vamos entender isso melhor, voltando para o livro de Malaquias. O desrespeito de Israel, a falta de reverência, não tratando a Deus e ao culto de Deus como algo realmente sagrado, profana o nome de Deus. Então vamos notar aqui em Malaquias capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 6. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Agora veja o diálogo que acontece aqui entre Deus e os sacerdotes. Deus pergunta para eles, olha, vocês me chamam de pai. Se eu sou pai mesmo, cadê o meu respeito? Um pai tem que ser respeitado. Vocês me chamam de Senhor, se eu sou Senhor, eu tenho que ser respeitado. Cadê o meu respeito? Eu não sou respeitado. Vocês não têm respeito para comigo, é o que Deus está dizendo. Por não me respeitarem, desprezam o meu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Botava qualquer pão lá dentro. E Deus está dizendo, olha, isso, gente, vocês não estão seguindo a risca o que eu mandei. Isso é desrespeito para comigo. Vocês estão considerando a minha mesa desprezível? É uma coisa que você faz de qualquer jeito. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Só poderiam sacrificar um animal perfeito. Um animal sem defeito. Agora, sabe o que esse pessoal estava fazendo? Eles, veja só, eles estavam tão relaxados com o serviço de Deus, que eles falavam assim, ah, tem essa ovelha aqui que é cega. Ela nunca vai servir para nada mesmo, vão sacrificar ela. E que respeito que é esse com Deus? Pegava o outro lá, o animal coxo, né? Eles falavam assim, esse animal aqui nunca vai andar mesmo, então já que tem que sacrificar um, vão sacrificar ele. Desobedecendo a Deus e tratando a Deus como uma coisa desprezível. Agora, olha o que Deus fala aí no meio do verso 8. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, irmãos, vamos colocar isso em termos práticos para a nossa atitude hoje em relação a Deus, porque toda vez, irmãos, que nós não tratamos o que Deus estabeleceu como sagrado, como sendo algo sagrado, nós profanamos o nome de Deus. Quando, por exemplo, nós desprezamos o culto de Deus e negligenciamos, deixamos lá para o último plano, isso aí não é tão importante não, e não colocamos como sagrado em nossa vida, nós agimos como se, qualquer coisa que eu der para Deus tá bom, né? Se eu adorar a Deus um pouquinho, se eu for meio relaxado, essa coisa aí não faz tanta diferença assim na minha vida. Nós estamos profanando o nome de Deus. Vamos ver no verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Quem dera houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. O que Deus está nos dizendo aqui? Que Deus não é um pobre carente, que quando nós oferecemos para Deus um sacrifício lá de um animal aleijado, Deus fica lá falando assim, pelo menos isso Ele me deu, né? Não, Deus diz, olha, não é assim não, gente. Quando vocês vêm com essa atitude para me adorar, vocês vêm me fazer uma adoração medíocre, uma adoração que não é realmente reverente, Deus diz, olha, eu queria que alguém fechasse as portas do templo para impedir a entrada de vocês. Vocês ficam me lançando essas coisas aí, achando que eu estou querendo isso? Eu não aceito, não aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Agora, o que Deus está nos dizendo, irmãos, aplica-se a nós. Se nós oferecemos para Deus menos do que o melhor que nós podemos oferecer em nossas vidas, Deus também não aceita. Devemos ter realmente uma adoração séria para com Deus. Veja como Deus protesta o verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações, o quê? O meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Ou seja, quando as pessoas adoram a Deus de uma maneira desprezível, elas profanam o nome de Deus, um nome que é um nome grandioso. Veja o verso 13. E dizeis ainda, que canseira. Hoje em dia as pessoas têm essa atitude em relação a servir a Deus, adorar a Deus. Que canseira, hoje tem que ir na igreja. Que chato, não tem que ler a Bíblia. Gente, isso não é reverência. Tratar como sagrado o que Deus nos deu. Isso é o que nós devemos fazer. Tratar como prioridade. Tratar com amor. E não com atitude de desprezo. Tem que fazer, né? Olha, isso é tão repugnante aos olhos de Deus. Quando nós temos essa atitude. Gente, nós temos que reconhecer o quanto é absurdo essa atitude. Deus é um Deus grandioso. Ele é digno da mais alta adoração. Da mais alta reverência. De infinito respeito. Ele é digno da mais pura devoção. E nós somos condenados se nós oferecemos para Deus menos do que nós realmente podemos. Mas uma última consideração que nós devemos ter sobre honrar o nome de Deus e não tomar o nome de Deus em vão. Certa passagem, vocês conhecem bem, o Senhor Jesus Cristo disse assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Sabe, é uma coisa interessante, Deus tem nos dado o privilégio de sermos, como diz a Bíblia, um povo chamado pelo seu nome. Isso é um privilégio muito grande. Mas agora você vai tomar o nome de Deus e chamar a Deus de seu Senhor e dizer que Ele é seu Senhor em vão, sem que seja verdade, sem que você obedeça? Senhor é aquele a quem nós obedecemos. Quando as pessoas tomam sobre si o nome de cristão, cristão vem de quê? Vem de Cristo. Quando as pessoas tomam sobre si o nome que os identifica como parte do povo de Deus, mas, no entanto, vivem de uma maneira ímpia, uma vida profana, uma vida de pecado e uma vida de insinceridade, elas estão profanando o nome de Deus diante do mundo. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que blasfemam do nome de Cristo e blasfemam o nome de Deus e dizem, esse povo aí que é seguidor de Jesus, olha o que eles fazem. E fazem muita zombaria desse tipo, estão profanando o nome de Deus. E é responsável cada pessoa hipócrita que assume para si o título de cristão, que assume para si o nome de Deus, quando, na verdade, eles vivem uma vida contraditória a isso. Nós não devemos adotar para nós mesmos o título de cristão, se nós não estamos falando sério. Muda então a sua atitude, ou você muda de nome. E usar do nome de Deus em vão, em qualquer sentido, profanando o nome de Deus, traz um juízo muito severo. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente a pessoa que tomar o seu nome em vão.
Bem, estamos chegando ao final desse programa. Eu quero deixar um convite para que você nos faça uma visita em nossa igreja local. Nós estamos em Lafayette, na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nos domingos, nossas reuniões são 9h30 e 19h30.
Nós temos também na cidade de Congonhas uma congregação. O endereço é rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. E o horário de nossa reunião é às 19 horas aos domingos. Também temos na cidade de São João del Rei uma congregação que fica na rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matozinhos. E o horário da reunião ali em São João del Rei é às 9 horas da manhã, também aos domingos.
Nosso site na internet é batistahistorica.org.br. Se você nos fizer ali uma visita, encontrará informações também sobre nossa igreja e também como links para ouvir mensagens da nossa igreja. Também temos um canal no YouTube, onde colocamos disponíveis também pregações da nossa igreja, e você pode nos acompanhar ali também.
Também nós temos o nosso curso de teologia, que é oferecido às quartas-feiras na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Ele irá começar nessa próxima quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Então todos que são interessados em estudar teologia podem participar de uma aula e ali ingressar no estudo da teologia. Nós temos também um curso de História da Igreja, que foi iniciado na semana passada, e as aulas são às sextas-feiras, o horário também é 19 horas. Se você se interessa por estudar a história da Igreja Cristã, você pode participar também de uma aula ali na Igreja Batista Histórica, sexta-feira, às 19 horas.
E nas quintas-feiras temos reunião de oração e estudo bíblico em Lafayette, às 19h30. Você também é convidado para estar ali conosco. Tenha um ótimo fim de semana, que Deus abençoe, e estaremos de volta, se Deus quiser, no próximo sábado com outro programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.